Eu nunca sei. Eu nunca sei como começar os episódios, mas eu sei que eu fico muito empolgado para o último episódio. De tudo, assim. De série, de podcast, de tudo.
E pela primeira vez essa responsabilidade está com a gente.
Exatamente. Tem que ser bom, né? Porque é isso. Últimos episódios de temporadas tem que ser bom. A gente vai assistir o final de Game of Thrones querendo que seja bom. Por mais que foi uma merda. A gente vai assistir o final, sei lá, de séries que a gente gosta. A gente tem uma expectativa, né? Porque houve um investimento de tempo, houve um investimento de semanas. No caso do nosso podcast, meses. E agora a gente vai dar uma finalizada temporária. Finalizando a primeira temporada. Voltamos no ano que vem. Mas sem mais delongas, esse episódio era muito esperado, né, Bárbara? Por mim e por você.
Inclusive... por vocês também.
Inclusive, esse episódio específico a gente já traçou ele desde o começo, né? Ele já existiria.
Sim.
A gente só não sabia quando a gente colocaria ele, né? A questão é que achamos que é um tema digno de final. Digno de season finale, certo?
Sim.
Qual que é o tema de hoje, Bárbara?
O amor da sua vida.
Ai, meu Deus. Bom, eu sou Plínio Mendes, estou aqui com a Bárbara Freire, somos psicólogos e apresentadores deste programa, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o grande amor da sua vida, que é, já existe uma expectativa, né, porque a vida inteira essa expectativa existiu, e aí a gente já começa na questão, a gente vai dividir esse episódio em alguns momentos, tá, gente? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a alegoria, né, do amor da sua vida, do que foi construído pra gente desde a nossa infância. E aí, talvez, não seja o seu caso. Não foi o meu caso, porque eu não cresci com filmes da Disney. Assim, não era uma coisa que eu gostava de assistir, não eram histórias que me atraíram. Agora todo mundo quer me matar, né? Provavelmente.
Eu com certeza fui essa pessoa que
do filme da Disney?
Com os filmes da Disney.
Ai, meu Deus.
E com a expectativa de encontrar um príncipe encantado e que tudo ia dar certo e tal.
A crueldade que a Disney fez com a gente, com vocês no caso, né? Porque no meu caso, olha só, eu não via animações da Disney, mas as animações que eu via, ainda assim, me fizeram acreditar no final feliz. E que o final feliz demandava outra pessoa.
É, na verdade, e não é só animações da Disney, né? A gente tem isso em todos os programas, assim, uhum, de televisão, novela, seriado, outros filmes. A maioria dos programas que a gente tem acesso,
uhum,
eles pregam que existe um amor perfeito que vai se encaixar em você lindamente, que você vai ser feliz pra sempre. Sim. Final de novela é sempre assim. Final de seriado é assim.
Ninguém fica feliz sozinho no final,
ninguém,
né? Sempre tem que ter alguém.
Isso.
E olha que merda, por quê? A gente é condicionado desde a infância a acreditar que o amor da sua vida é outra pessoa, que ele vai chegar pra completar, né? Pra tapar buracos, e vai chegar pra ser a sua metade da laranja, ser sua cara metade, e essa pessoa não chega. Ela quase nunca chega. E aí, a gente chega no sofrimento, né? Que é o quê? A busca pelo outro. A busca constante por essa ideia de uma pessoa que vai chegar e vai me fazer feliz.
É a metade da laranja, a tampa da panela, o pé do chinelo velho.
Nossa, vai ficando ruim, né?
Vai.
E aí, a gente fica nessa busca constante que, além de da pessoa que vai te fazer feliz, ela vai suprir suas demandas emocionais.
Sim.
Ela tem que ser, esse papel é um papel muito importante, né? De te completar e de te suprir. Essa pessoa não chega e aí vem a frustração. E aí, assim, eu lembro que teve um mito. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, Bárbara? Teve um mito que me impactou muito no começo da faculdade, que é o mito dos andrógenos.
Sim.
A Bárbara conhece também, a gente tava, né, relendo o mito, assim, na íntegra, entendendo algumas especificidades dele, e eu vou contar um resumão pra vocês, assim. Vocês conhecem o mito dos andrógenos? Eu não vou saber se sim ou se não, né? Porque...
Mas... foi essa.
É porque, no caso sim, os próximos 2 minutos talvez sejam minutos de uma historinha que vocês já conheçam. Caso não, fica
eles
aí.
Eles nunca conheceram ela contada por você.
Ah! Ok, vamos lá, gente. Existiam lá, né? Olimpo, realidade greco-romana, etc, Zeus, existiam criaturas chamadas de andrógenos, que eram criaturas que é narrado no mito que são criaturas redondas, meio humanoides, assim, onde eram duas pessoas unidas num corpo só. Então era um humanoide com 4 braços, 4 pernas, uma cabeça com 2 faces. E essas pessoas se completavam, elas se uniam, elas eram fortes juntas, elas estavam criando força, se desenvolvendo juntas. E em algum momento da história, elas apresentaram uma ameaça, né, para Zeus e para os deuses lá no Olimpo. Inclusive, acredito que tentaram escalar o Olimpo, iam conseguir, coisas do tipo. Uma possível rebelião, etc. E aí Zeus, com o ego muito ferido, né, começou a entender assim, as possibilidades de ferir essas pessoas. De colocá-las no lugar delas, de fazer, eles dizem que é aquela lição de humildade. Qual que foi então a solução que Zeus pensou? Já que eles são felizes juntos, se sentem completos juntos e estão ali, né, criando força juntos, eu vou separá-los. Então Zeus separou com raio um por um desses andrógenos, dividindo essas duas partes, né? Olha que horror. Ele dividiu e começou, e amaldiçoou, de certa forma, né, que essas pessoas, agora separadas, vivessem com a falta, com o buraco que ficou ali de quem antes preenchia. Aí no mito tem uma especificidade que Apolo curou essas pessoas, né? Curou as feridas e ficou aquela marca como uma lembrança de que existiu alguém ali e não existe mais.
Nossa.
Olha só, é muito forte. Algumas ramificações dos mitos falam sobre Zeus ter jogado eles do Olimpo e eles se perderam nesse processo. Eles se perderam completamente no processo de serem jogados e eles não conseguem encontrar a parte, né, a metade deles, a parte que faltou. E a ideia assustadora, que eu fico até arrepiado de falar, é que eles sejam amaldiçoados a buscarem constantemente a parte que faltou. Encontrar, né, a metade. A cara da Bárbara, gente.
Me deu um leve desespero.
Será que minha metade tá lá na China? Encontrar essa metade. Encontrar o outro lado, né?
Lá
que ficou ali.
Eu não saio nem do Buritis. Quanto mais sair da minha cidade.
Pra encontrar minha outra parte andrógina. E aí é isso, assim. Esse mito, ele gera muitas interpretações, tem muitos textos, assim, da psicologia pra falar sobre coisas específicas sobre ele, mas é um mito que me deixa em pânico. Ele me deixa em pânico, porque...
Acho que qualquer pessoa que escuta umas coisas dessas...
Porque, de certa forma, ele te coloca num lugar de que você não vai ser feliz ou não vai estar satisfeito se você não tiver com uma outra metade. E isso é assustador. E aí a gente chega, talvez, na segunda parte desse podcast, que é, se a parte 1 é a alegoria, né, a ideia de que a gente tem que estar completo, de que alguém tem que suprir nossas necessidades, e quando a gente conhece alguém e se frustra no processo de entender que essa pessoa não é o amor da sua vida?
Na verdade, eu acho que a gente já precisa de acho que antes disso, você já precisa de elaborar um pouco sobre essa questão de que existe uma parte de que te falta.
Sim.
Entendeu? E que poderia te completar.
Uhum.
Realmente, né, a gente tem realmente uma falta, né? Mas essa falta, obviamente, não foi porque Zeus nos separou de alguém. Essa falta, a psicologia explica que é algo que a gente foi acreditando que talvez a gente não fosse merecedora de algo.
Uhum.
E isso vem muito dos nossos estilos parentais, ou seja, de como que os nossos cuidadores cuidaram da gente, trataram da gente, como que a gente aprendeu a ser amado.
Sim.
E todo mundo, diferentemente, cada um individualmente, tem ali uma parte, realmente um vazio, sabe? Um buraquinho que você gostaria que fosse preenchido, que obviamente na sua infância você gostaria que esse buraquinho tivesse sido preenchido pelos seus pais, mas isso não é culpa deles não terem preenchido esse buraquinho, porque é humanamente impossível preencher uma pessoa por inteiro.
Sim.
E aí fica realmente essa falta ali dentro de você. Mas a verdade que a gente deve procurar em um parceiro não é uma pessoa pra completar, pra tampar esse buraquinho, sabe? Numa palestra que eu fui sobre relacionamento, ela fala exatamente que o ideal de um parceiro não é você encontrar alguém compatível em todas as áreas, alguém que vai te encaixar perfeitamente em você, que vai ser tudo que você espera e tal. E sim, na verdade, o que você precisa de buscar em um parceiro ou em uma parceira é ele ter uma abertura, uma disponibilidade e uma habilidade para lidar com as diferenças dentro desse relacionamento. Porque é exatamente que a compatibilidade perfeita, ela não existe.
Sim.
Sabe? Mas...
E gera uma frustração enorme buscar por isso, né?
Exatamente.
Porque, então... de certa forma, existe a questão da idealização e da realidade.
Sim.
Foi onde a gente começou nessa segunda parte, né? Que é o quê? Você se frustra por se ferir no processo de encontrar essa pessoa que nunca vai ser a pessoa ideal, que nunca vai tampar os buracos que você achou que ela tamparia, que nunca vai ocupar o espaço que você queria que ela ocupasse. E aí fica essa questão, eu idealizo o príncipe da Disney e chega o Shrek e a gente descobre que o Shrek não é o que eu esperava, não é o que eu queria. E a gente se fere nesse processo, né?
Sim, e a gente se fere justamente por conta dessa expectativa tão grande. Então, o tombo, ele é maior, ele é claro, né? Então, o relacionamento, quando a gente se envolve em relacionamentos, realmente, a gente se fere, né? Não tem como a gente... É muito difícil a gente entrar num relacionamento com uma expectativa muito baixa e tal. Então, isso é natural. Mas, o importante a gente lembrar é que dentro é na experiência do relacionamento que a gente vai também experimentar a maior chance de desapontamento, sabe? Com uma outra pessoa.
Sim.
E isso não é de todo um ruim, sabe? É, na verdade, até positivo. Porque são nessas chances de desapontamento em que você, né, vai levar um tombo e que... E que você vai perceber que as coisas não eram como você imaginava e que suas expectativas não vão estar sendo supridas e tal, é que você vai ter uma chance pra evoluir. Então, assim, uma história que eu gosto muito, que inclusive eu ouvi em um podcast da Thaís Farage, é sobre esse processo do término, sabe? Que eu e o Plínio, a gente brinca muito sobre isso, né? Sobre quando a gente termina o relacionamento, a gente fica com a sensação de que a gente vai morrer.
Exato.
Né? De que a gente não aguenta nem mais um dia e que não vai dar certo e tal.
E chega o dia seguinte, a gente acorda dizendo, hoje eu morro.
Hoje eu morro. E exato, todo dia a gente fala um pro outro, não, você não vai morrer. Você não vai morrer, você não vai morrer.
Verdade.
E aí, e é essa a questão. Eu tô citando esse podcast que eu ouvi da Thaís Farage porque ela é divorciada. E ela faz o podcast, ixi, com uma outra pessoa que eu não lembro o nome.
Eu também não lembro agora. Droga. Mas chama Projeto Piloto, o nome do podcast
isso.
delas.
E aí elas estão lá conversando e a Thaís pergunta pra parceira dela se ela não tem medo de casar novamente e ter que passar mais uma vez por um processo de divórcio.
Tão difícil, né?
Já que ela já experimentou um e ela viu quão difícil foi aquilo, né? Acordar todo dia achando que você vai morrer e tal e não sei o quê. E se ela tava disposta a lidar com esse processo novamente.
Sim.
E o que essa pessoa maravilhosa responde é que ela falou o seguinte, olha, realmente foi muito difícil, mas quando passou... Eu me tornei uma pessoa muito melhor, sabe? Eu percebi o quanto que eu evoluí com a minha dor, com tudo que eu passei e tal e etc. Então, se isso tiver que acontecer mais uma vez na minha vida, eu estou disposta a passar por isso se no final eu ter mais
essa
uma evolução,
né?
Entendeu?
Nossa.
Eu tiver mais uma evolução, eu poder crescer mais do que eu cresci e tal.
Sim.
Porque é isso, processos de términos são dolorosos, né? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente realmente sempre conta com a possibilidade da gente se frustrar e tal.
Mas
isso
nunca
é muito difícil.
Nunca espera, né?
Mas o importante é a gente se aproximar um pouco desse sofrimento, sabe? Falar assim, não, tudo bem. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. E não necessariamente isso vai ser ruim.
Sim.
Vai ser desagradável, mas vai ser bom.
Sim.
Sabe? É diferente ser desagradável e ruim.
Porque é um sentido que você vai buscar algo nisso, né?
Exatamente.
Aprender com isso. Difícil demais, viu, gente? Nossa, ouvi isso. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, meu Deus, como, né? Como que ela tá disposta? Ou como a gente tá disposto o tempo inteiro? Eu te perguntava isso, né, Bárbara, em alguns momentos desse processo. Como que vocês estão dispostos a passar por isso várias vezes? A passar por esse sofrimento várias vezes. Mas aí, voltando aqui pra ideia de a gente fechar esse segundo ciclo, né? Porque vocês sabem como é que eu gosto, né, gente? Eu amo etapas e momentos. A gente tá no segundo ciclo, que é um ciclo de quê? Para de zoar o virginiano. É um ciclo de sofrimento. Por quê? A gente quer moldar o outro nos seus moldes, nos nossos moldes. E aí, é isso que eu queria entender um pouco. O que você acha disso? Porque eu acho que é uma brutalidade muito grande, né? A gente moldar o outro numa caixinha que é de experiências suas. E o amor da sua vida é um amor muito de uma experiência que é sua, de uma visão que é sua, e o outro, às vezes, não vai chegar nessas expectativas e não vai caber nesses moldes.
Uhum.
E aí que vem o sofrimento, né?
E aí, isso me lembra muito a questão da diferença entre o apego e o amor verdadeiro, né? Porque quando você ama uma pessoa, Você não precisa de mudar ela pra ela se encaixar em você.
Sim.
Na verdade, você só talvez percebe que ela não está se encaixando em você e você deseja que ela seja feliz em alguma relação que ela se encaixe. Uhum. Isso é que é amor.
Sim.
Tem até a metáforazinha da florzinha, né? Você vê uma florzinha no chão e você ama ela quando você deixa ela ali plantadinha e fala, nossa, vou cuidar dessa plantinha, toda vez que eu passar aqui eu vou regar, uhum, e tal, não sei o quê, mas é aqui que ela tá bem.
Exato.
Né?
Exato.
E o apego é você arrancar essa florzinha e levar ela pra sua casa. Não,
sim,
vai,
é
vai viver,
minha.
Vai viver pouquinho, mas vai viver aqui dentro do meu copinho de
isso,
água.
Comigo pra
comigo
mim.
Comigo pra mim,
sim,
exatamente.
Isso me lembra aquele texto que a gente gosta muito da Verônica Aidu, do Você é Tudo Pra Mim.
Sim.
É, gente, meu Deus. Que é o quê? Aquela necessidade do outro estar ali com você o tempo inteiro e um suprir a necessidade do outro o tempo todo e um estar ali pro outro o tempo todo e o resto, né? O ambiente, as outras pessoas ficam em segundo, terceiro plano. E, gente, uma pessoa não vai suprir todas as suas necessidades emocionais.
Não vai.
A gente tem que entender isso, né, Bárbara?
Sim.
Porque quando a gente coloca essa expectativa, a frustração é muito grande e aí vira uma relação disfuncional.
Sim. E eu acho que você querer que uma pessoa se encaixe em você,
uhum,
você tá sendo tão tóxico, né, com a pessoa,
sim,
quanto com você mesmo.
Sim.
Porque você também está tirando de você a oportunidade de estar com uma pessoa que talvez possa te fazer mais feliz.
Uhum.
Né, porque isso não é novidade pra ninguém, não tô inventando a roda aqui nesse momento. As pessoas não mudam.
Eu acho que talvez você esteja, viu? Porque tem pessoas esperando isso.
Não,
tem pessoas esperando
as pessoas não mudam.
Sim.
Sabe? Principalmente pessoas que não entram em processos terapêuticos.
E que não reconhecem necessidade de mudança.
Exatamente.
Que esse é o principal.
Isso.
Esperar que o outro mude por você sem ele reconhecer a necessidade, é assim, é uma crueldade muito grande com você.
Nem eu que sou analista do comportamento, gente. não vou
não
me prestar
modelar
o papel de modelar um comportamento dessa outra pessoa, não.
Sim. E aí, talvez esses moldes entrem um pouco naquela regra da peneira, né? Você quer contar um pouquinho sobre isso?
Quero. A gente conversa muito sobre filtrar, sabe? Quem que você quer pra você? Então, porque a gente fica achando, a gente fica querendo que qualquer pessoa se encaixe ali pra tampar essa falta. E aí a gente fala assim, não, vai se encaixar sim, vai se encaixar. Essa pessoa vai ter que me amar desse jeito e ela vai ter que fazer isso. E se isso é importante pra mim, ela tem que fazer e tal, e não sei o quê.
Uhum.
E na verdade é que a gente pode evitar todo esse desgaste com você simplesmente filtrando com quem que você vai se relacionar.
Sim.
Então você percebe coisas que são importantes pra você numa relação. E quando você vê que uma pessoa não tá se encaixando nessa característica, nessa posição que é tão importante pra você, simplesmente deixa ela aí.
Uhum.
Porque ela não vai se encaixar. Não adianta você ficar tentando colocar ela de volta na sua peneira. E aí a grande questão é como que a gente forma essa peneira, né?
Me ensina.
E realmente é um processo de quase que de autoconhecimento mesmo,
sim,
sabe?
Sim.
Pra você ir entendendo o que é importante pra você nas relações. Mas entenda que não é que você precisa de algo que tampe o seu buraco.
Uhum.
Porque quem vai tampar o seu buraco é você mesma.
Olha você dando spoiler do final.
Mas a verdade é essa. Dá pra você ir vendo quais que são as coisas que são importantes pra você. O que é que te faz se sentir bem. Sabe? Quais são os seus valores dentro de um relacionamento pra você ir identificando. Porque é muito desgastante querer moldar uma pessoa. Até porque quando você fica querendo moldar uma pessoa, você nunca sabe se essa pessoa ela tá fazendo isso por você, né? Porque ela realmente tem essa consideração por você. Ou se ela tá fazendo isso porque ela tá com medo de
exato
você brigar com ela.
Só porque,
né?
Você esperou
porque,
isso, né?
Porque você esperou, porque você, uhum, tá falando que ela tem que fazer desse jeito e tal. Então, deixar as pessoas ter esse livre-arbítrio, né? De mostrar quem elas realmente são. E você se dá o direito de poder escolher com quem você vai ficar,
uhum,
sabe? É muito valioso pra você entrar ou não entrar numa relação.
Sim.
Pra você manter ou não manter uma relação como pessoa, né? Porque, de novo, o problema não é só a pessoa que tem esse comportamento e tal. O problema é seu também, que você também tá perdendo seu tempo.
Sim. É engraçado isso, porque eu tava comentando sobre isso no Twitter esses dias, sobre relações disfuncionais. E como que a gente controla isso, de certa forma? A gente coloca pessoas disfuncionais na nossa vida o tempo inteiro. E é isso que você acabou de explicar, né? A peneira te ajuda a não deixar que essas pessoas passem
exatamente
até o momento final, que é o momento de se relacionar com você.
Uhum.
E aí, o ápice, o terceiro ato, né? O ato final desse podcast, que é o quê? O amor da sua vida. Então, ok, vocês estão me dizendo, Plínio e Bárbara, que não existe, né? Que essa pessoa não vai chegar, essa pessoa idealizada não vai aparecer, ela não vai suprir minhas demandas o tempo inteiro.
É, na verdade, é importante pontuar que essa pessoa, não existe uma pessoa,
uhum,
né? Não existe a pessoa, não existe o amor da sua vida,
uhum,
não existe uma pessoa certa, sabe? Aquela metade da sua laranja que tá andando por aí.
Que tá idealizada.
Porque isso só romantiza o fato de que amar é difícil mesmo, encontrar a pessoa certa é difícil mesmo.
E tem que ser difícil,
é,
né?
E amar não tem que ser difícil.
Sim.
Né? Amar é uma coisa que deveria ser fácil.
Uhum.
Né? A gente tem, e o problema é que a gente tem como referências, né,
filmes
e outros relacionamentos em nossa volta como sendo algo difícil, né? Nossa, eu já vi casa e casa de pessoas falando assim, não, que fulano era difícil demais, era mulherengo, era assim, uhum, era assado.
Mas eu mudei
mas
ele.
Mas eu mudei, agora casou comigo, olha aí. Mas aí você vai olhar aí mesmo,
e
entendeu?
Tem muitas e coisas
não tá
problemáticas.
É. Então, assim, se é difícil no início, vai ser pior ainda no final,
uhum,
sabe? É, e é isso que você tem que pensar. Porque você se envolver em um relacionamento que tá difícil pra pessoa te amar, entendeu?
Sim. Você
acha que isso poderia ser funcional, sabe? Que você tem que fazer um esforço pra pessoa então te amar, então te reconhecer, ou
sim,
então, né, te corresponder da forma que você esperava que ela fosse te corresponder.
Sim.
Então amar não tem que ser difícil. Amor é uma coisa fácil. Amar,
sim,
é uma coisa fácil. É... E não existe uma pessoa específica que pode te dar isso.
Uhum.
Aliás, existe.
É você,
você mesmo.
Sim, e isso é difícil demais, porque aceitar isso que é difícil, né? Essa próxima parte que a gente vai discutir é muito sobre aceitar que você tem que ser essa pessoa em primeiro lugar. Antes que novas pessoas entrem na sua vida, se relacionem com você, algumas demandas emocionais têm que ser supridas por você. Isso é muito importante. Só que antes, me veio uma coisa aqui, quando você comentou essa coisa de a gente acredita que o amor tem que ser difícil, porque a gente vê isso ao nosso redor, e os filmes, né, assim, os filmes mostram isso o tempo inteiro pra gente. É, como que a gente vai... É muito engraçado. A gente já entra numa relação querendo ser o herói da relação sem a arma pra isso. Tipo assim, um herói que vai duelar com um dragão sem ter uma espada, sabe? Você vai perder, tá, meu amigo? Você vai morrer. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro entender que não precisa ser difícil porque a gente não tem nem ferramentas pra isso. Foi o que a gente falou, né? Ferramentas pra mudar o outro. Ele não vai mudar. O dragão não vai virar uma donzela e tudo bem, né?
Uhum.
Isso é importante.
É. E uma das formas de você se conectar com você sendo o amor da sua vida,
uhum,
é justamente você valorizando a sua peneira.
Sim.
Sabe? Você, uhum, falando assim, não, peraí, isso aqui não tá me reconhecendo, sabe? Isso aqui não tá bom pra mim.
Sim.
Isso não é saudável pra mim. Isso é uma prova de amor de você pra você mesma. E você não precisa dessa prova de amor de uma terceira pessoa, sabe? Você não precisa... É, eu vejo muitas pessoas falando, ai, porque fulano não me trata da forma que eu gostaria,
deveria.
Que eu deveria ser tratada e tal, ele não supre com as minhas expectativas e não sei o que, não sei o que lá.
Uhum.
Mas você está suprindo com as suas expectativas? Não tô querendo facilitar nenhum relacionamento abusivo aqui, no sentido de você aceitar qualquer coisa e que,
sim,
é você que tem que se dar essas coisas.
Pelo
não.
Amor de Deus.
Até porque, de novo, uma das provas de amor por você mesmo é você identificar se você tá num relacionamento que é funcional pra você. A única coisa que eu tô dizendo com isso é que você não deve cobrar e esperar algo do seu parceiro ou parceira,
uhum,
que você mesmo deveria estar dando pra você.
Sim.
E que... normalmente, quando a gente vai analisar, a gente não tá dando.
Exato. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é começar a estimular a gente se conectar com os nossos gostos, sabe?
Uhum.
Porque, de certa forma, quando a gente se conhece, quando a gente desenvolve uma proximidade com a gente mesmo, um autoconhecimento mesmo, né? A gente consegue entender o que eu consigo fazer por mim, que eu não preciso que o outro faça.
Justamente, pra você não ter que depositar,
uhum,
a sua felicidade na outra pessoa, o seu,
uhum,
porto seguro na outra,
sim,
pessoa.
Sim.
Isso tudo você encontra em você. E o que o outro te dá é uma coisa dispensável.
Uhum.
Eu sei que é triste dizer isso,
uhum,
mas é algo que é dispensável. Você não precisa de uma outra pessoa pra ser feliz. Realmente, as pessoas, elas trazem sensações boas pra gente. Elas causam bons momentos,
Né? É importante buscar essas pessoas.
Sim, a felicidade com outras pessoas, ela é ótima, uhum. mas ela não é determinante pra você.
E não pode ser, né?
Exatamente.
E a gente chega num momento que é importante, que é o quê? Do se conectar com você, que não acabei de falar, entendendo alguns pontos importantes. Quando a gente tá numa relação, tende muito a gente abrir mão de, né, de características nossas pra que o outro venha e pra que a gente consiga se adaptar ao outro, se adequar ao outro, né? E eu gosto muito de falar daquele efeito pizza. Não sei se você conhece.
Não.
É, quando a gente tá namorando muito tempo e acaba que a gente não tá com autoconhecimento, né? A gente não tá se aproximando de nós mesmos, a gente acaba esquecendo a pizza que a gente mais gosta, a gente acaba esquecendo de coisas que a gente mais gosta, porque o outro tem um papel muito importante naquele momento, a ponto de influenciar gostos e interesses.
Uhum, entendi.
Cadê o amor da sua vida aí agora? Nas suas escolhas, que sejam pequenas. Eu tô falando um exemplo muito pequeno, porque, óbvio, né? A gente tá falando do dia a dia. Mas cadê o amor da sua vida pra dizer que, olha, o outro só vai somar. Ele vai aparecer para que a gente, né, de certa forma, agregue. Ele não vai me completar. Ele não é um todo para mim, né?
Sim. E aí a gente vai de novo no texto da Verônica Aidu.
Isso.
Porque não tem como uma pessoa suprir todas as suas necessidades.
Sim.
Isso só vai causar um relacionamento infeliz.
Uhum.
Porque o fato dela... Ela não vai conseguir suprir todas as suas necessidades.
Uhum.
E isso vai fazer você... Quando você... deposita nela essa expectativa dela suprir todas as suas expectativas,
uhum.
as suas necessidades, ela vai começar a ficar um pouco exausta disso.
Sim.
Ela vai ficar um pouco bitolada com isso, porque a gente se sufoca com esse tipo de coisa. E vem as cobranças, né? Você cobra. Se ela tá se doando tanto, então você também tem que se doar. E aí você também não pode ter outras coisas que te causam prazer além dela.
E abre mão de coisas e de escolhas.
Abre mão de coisas e de escolhas.
É, sim.
E isso só vai transformando um relacionamento restrito, como que eu poderia dizer, engessado,
uhum.
né? E com muita cobrança, e vai se tornando um peso. É aquilo que é uma frase que eu até gosto, né? Que quando aperta, deixa de ser laço e vira nó.
Nossa, nossa! É verdade. E a gente não quer, né? Nós nas relações. E aí, a gente entra, talvez, nessa parte final, né? Que é essa parte que fica faltando o tempo todo.
É.
E aí, o livro, né? Bárbara, aquele livro
maravilhoso. Ai, eu adoro. Gente. Não sei se... Gente, se vocês não tiverem lido ainda, leiam.
A parte que falta.
A falta que a falta faz.
Não, acho que a falta que a falta faz é o título do vídeo da Jutjut. Eu acho que o livro chama A Parte Que Falta.
A Parte Que Falta.
É. E é lindo, né? Assim, provavelmente vocês conheceram ou devem ter tido algum tipo de contato. Que essa ideia da busca, né? Da busca por completar, de certa forma. Eu gosto mais do título A Falta Que A Falta Faz.
É, porque é justamente essa a conclusão, sabe?
Uhum.
Porque quando você tampa o seu buraquinho da falta, você se abdica das suas escolhas, você se abdica da sua essência, né? Enfim, a grande questão é que você tem que lidar com essa falta,
sim.
sabe? Talvez ela sempre vai existir em você.
Uhum.
E é você que tem que lidar com isso. É você que tem que aprender a conviver com esse buraquinho. E você não precisa de tampar ela, sabe? De sufocar ela. É só uma questão de você saber lidar com ela.
Sim.
E aí é nesse momento que você começa a ter relacionamentos funcionais, sabe?
Sim.
E compreendendo você, tendo um bom relacionamento com você, é quando você tá pronto pra se relacionar com uma outra pessoa também.
Nesse processo de ficar pronto, se aproxime mesmo, né, de você. Faça coisas que você gosta sozinho. Vai lá, escolhe o sabor da pizza que você quer sozinho.
E
vai
essa,
pro cinema
essa pessoa
sozinho.
Que eu falei pra vocês, né, que a gente não deve buscar por algo que nos completa. A gente não deve buscar por um ideal de compatibilidade.
Uhum.
A gente deve buscar por uma pessoa que tem abertura e disponibilidade e habilidade pra aprender as nossas necessidades e administrar as diferenças.
Sim.
E tal, e não sei o quê. E você se torna essa pessoa que tem essa habilidade, que tem essa abertura e essa disponibilidade, quando você sabe fazer isso por você.
Sim.
Entendeu?
Exato. E olha aqui, gente, já vou dizer um spoiler pra vocês. Esse assunto como um todo tá me dando uma vontade de falar de solidão que vocês não têm ideia. Então, assim, como a gente tá no final de temporada, talvez fique pra próxima temporada, né, Bárbara? Porque eu acho que essa ideia é difícil. Eu tô batendo nessa tecla porque ela é difícil. De fazer coisas sozinho, de estar próximo de você, sabe? As pessoas não estão habituadas a isso. A estar com elas mesmas.
Exatamente. Essa é que é a questão.
Sim.
E é isso, sabe? Eu acho que se você não encontrou o amor da sua vida ainda, né, em outra pessoa, tenta encontrar em você.
Sim.
Porque é muito mais fácil isso acontecer, por mais que já seja muito difícil esse processo, vai ser muito mais fácil você encontrar ele em você e então você ter relacionamentos saudáveis na sua vida do que você continuar depositando isso numa pessoa e dar a ela todo o poder de
e
ser
a responsabilidade,
algo tão
né?
importante pra você,
sim,
sabe?
Sim. De certa forma, você conhece suas demandas, então é mais fácil pra você supri-las em alguns momentos, né?
Isso.
É isso, pessoal.
É
com
isso.
Esse episódio intenso e tão esperado, a gente finaliza essa temporada. Agradecendo a todo mundo que tem compartilhado, que tem ouvido, que tem estado, né, nessa jornada com a gente nas últimas, talvez, 9 semanas, eu acho, ou 10 semanas, desses 7 episódios.
Sim.
Muito obrigado. A gente se vê no ano que vem.
É.
Na
Feliz
próxima
Natal,
temporada.
Feliz Ano
Natal.
Novo.
Aproveita a companhia de vocês nesse processo, viu?
É esse o dever.
Um abraço.
Um beijo,
até
gente.
Logo.
Tchau, tchau.
Tchau.